Podcasting Brasil apresenta Entrevistas.
Fundada em 1958 como uma empresa pioneira em eletroeletrônicos, a LG entrou no mercado brasileiro em 1997. Com mais de 64 mil funcionários no mundo inteiro, são 5 mil só no Brasil, isso em 77 subsidiárias ao redor do planeta. Por aqui, a marca conta com duas fábricas, uma em Manaus e outra em Taubaté, no interior de São Paulo. Para falar sobre a atuação da marca no Brasil, o nosso contato é com Eduardo Tony, diretor de marketing da LG Electronics no Brasil. Tudo bem? Um prazer falar com você, Eduardo.
Tudo bem, o prazer é meu.
Eduardo, eu queria que você falasse quais são os segmentos em que a LG atua no Brasil e que produtos são oferecidos pela marca aqui no mercado brasileiro?
Essa é uma resposta longa. Nós atuamos aqui em diversos segmentos. Comercializamos hoje mais de 150 produtos, todos eles com foco em produtos premium, em produtos high-end. Então nós temos produtos da linha branca, que são basicamente os refrigeradores, as máquinas de lavar e secar e os aparelhos de ar-condicionado. Na linha marrom, com a linha de plasma, de LTV, de LCD, de home theater, linha de áudio, MP4. Na linha de informática, com monitores, com notebooks, com leitores, drivers. Na linha de celular, com tecnologia, tanto para tecnologia CDMA como GSM. Enfim, é um lineup bastante amplo.
Existe uma missão da LG em nível mundial e que no mercado brasileiro a gente pode ver um reflexo da marca? Ou seja, essa missão que a LG tem em nível mundial também a gente vê refletida aqui no mercado brasileiro? Pode ser até por essa atuação tão abrangente em termos de eletroeletrônicos?
Sem dúvida. Você ainda tem um line-up ainda mais amplo, comercializado em outros países e que ainda não temos no Brasil. Por exemplo, a gente comercializa lá fora a adega de vinho, é um produto que estamos trazendo para o Brasil e vamos lançar agora em setembro. Mas o objetivo da LG é ser uma das top 3 do segmento até 2010, né, o segmento eletroeletrônico mais segmento de telefonia até 2010, e para que a gente consiga atingir esse objetivo, nós temos que estar sempre buscando e trazendo novidades ao consumidor de uma forma com que a marca tenha uma grande penetração.
Eduardo, você disse que vocês pretendem trazer para o Brasil, por exemplo, essa adega climatizada. Quanto tempo, mais ou menos, além, existe uma pesquisa, ou que tempo normalmente se leva para ser lançado aqui no Brasil um produto que foi recentemente lançado lá fora?
Veja, essa é uma decisão que a presidência do Brasil decide. Você tem uma ideia, você pode trazer lançamentos quase que simultaneamente. Por exemplo, nós estamos trazendo uma plasma aqui para ser lançada em setembro, que vai ser lançamento mundial em setembro. Então nós vamos lançar praticamente junto com a Coreia e com os Estados Unidos. Outros produtos, a gente acredita que o mercado pode não estar maduro, pode não estar preparado, então a gente pode atrasar 6 meses, 8 meses, ou até eventualmente não lançar. Isso varia muito de acordo com a característica do produto, de acordo com o target do mercado brasileiro.
Existe um consumidor, claro, em potencial de vocês, mas já que vocês têm uma linha tão ampla de atuação e de produtos, existem perfis diferentes do consumidor brasileiro? Por exemplo, linha de telefones, o consumidor que compra a LG, é um consumidor ligado mais à tecnologia, aos recursos, que pode ter esse aparelho, a linha branca, é a dona de casa, que tem uma família grande. Vocês têm esse perfil detalhado do consumidor brasileiro, em especial do consumidor da LG?
Sem dúvida. A gente, quando pretende introduzir um novo produto no mercado, Débora, a gente estuda fortemente o target desse produto, o mercado onde ele vai estar posicionado. Para você ter uma ideia, o nosso posicionamento de marca, a nossa estratégia de marca, é como eu disse há pouco para você, trazer só produtos de valor agregado alto, só produtos premium. O que faz, obviamente, que o nosso consumidor tenha esse perfil. Então, é assim, por exemplo, no home theater, quando nós temos um home theater wireless, é assim no segmento de refrigerador, quando nós temos um side-by-side com uma TV de LCD embutida, É assim no segmento de plasma, quando temos a maior plasma em comercialização no Brasil, de 71 polegadas, enfim. O nosso target tem muito a ver, tem muito parecido com o nosso posicionamento de marca, que é ser um produto premium, obviamente. Então, o nosso consumidor é um consumidor também com valor aquisitivo, com valor poder aquisitivo mais alto, que é também das classes mais abastadas da sociedade.
Eduardo, que percentual a marca investe em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, isso em escala mundial?
Isso é uma ótima pergunta, Débora. Para você ter uma ideia, no ano de 2005, consolidado, para um faturamento de cerca de 40 milhões, nós investimos cerca de 2 bilhões de dólares de R&D.
Bastante, né?
Bastante. É muito importante, porque se você realmente quer ser posicionado, se você quer atingir os patamares que a gente pretende atingir até 2010, o investimento em R&D é muito, muito pesado. Sem contar o centro de pesquisa, o centro de design que nós temos 5 hoje no mundo que só estão focados em buscar alternativas de design, buscar designs inovadores e diferenciais. Então, realmente é um investimento bastante pesado e contínuo por parte da LG.
A companhia está baseada na Coreia, mas ela tem 77 subsidiárias ao redor do mundo. E qual a representatividade do mercado brasileiro para a companhia? Em termos percentuais, assim, por exemplo, o que representa o mercado brasileiro? É o maior da América Latina, o maior das Américas? Como é isso, Eduardo?
O mercado brasileiro é o maior das Américas, ele é, na verdade, da América Latina, né? Ele é o quinto maior após a Coreia. Na verdade, o grande mercado da LG é a Coreia e a exportação para os outros países, né? A sua Coreia representa quase 60% do faturamento do grupo. Mas o Brasil, após a Coreia, é o quinto país de maior faturamento do grupo. Perde para Estados Unidos, Rússia, China, Índia e Brasil.
Eu gostaria que você falasse a respeito das diretrizes e estratégias de marketing, de mídia da LG. A gente vê a LG, por exemplo, nos campos de futebol, como a patrocinadora do time do São Paulo. E é que é uma marca bastante forte, né? Nos campos brasileiros. Quais são as outras estratégias que vocês vêm realizando nos últimos tempos, Eduardo?
Veja, como a gente tem uma estratégia de produto muito clara e muito definida, a nossa estratégia de comunicação, a nossa estratégia de propaganda, ela segue muito esse direcionamento. Tirando efetivamente o São Paulo, que o objetivo é claro, que é divulgação, ou que é a percepção da marca, em todos os outros lançamentos, em todos os outros produtos, de forma institucional, a gente trabalha muito em nichos. Então, por exemplo, hoje nós estamos com uma campanha de celulares somente para TV fechada e para cinema. Quando se fala assim, em TV ou em mídia impressa, a mesma coisa, com revistas com um posicionamento adequado para cada produto. A gente, por ser uma marca de produtos premium, a gente também é obrigado a fazer uma análise de mídia bastante aprofundada e focar claramente em locais onde você encontra e identifica esse target. Então nós fugimos, via de regra, das mídias de massa, porque essa não é a nossa estratégia de comunicação, não é a nossa estratégia de posicionamento de marca.
A empresa, já que é uma empresa tão assim ligada a tecnologias, às novas tecnologias, em termos de mídia, ela também encara, por exemplo, a NET como uma nova mídia, uma mídia representativa para a LG?
Sem dúvida. Investimentos em internet também são feitos pela LG. Obviamente que você adequa isso a alguns produtos, tá certo? Mas, sem dúvida, essa é uma ferramenta, uma mídia que a gente usa também com bastante frequência.
Eduardo, você tem uma carreira bem consolidada no mercado publicitário e de marketing. Qual foi o desafio principal ao você se transferir para a LG? Qual o principal desafio que você vem enfrentando na companhia?
Essa é uma boa pergunta, Débora. Na verdade, a LG tem apenas 10 anos de Brasil, e nesse curto espaço de tempo, se consolidou como uma empresa ou líder em quase todos os segmentos que atua, ou vice-líder. E o meu desafio de vir para cá, há cerca de 2 anos e meio atrás, foi ajudar exatamente neste processo. A LG vinha passando por por dificuldades, como todas as empresas do segmento vinha, após tantas crises, né? A LG, nesses 10 anos de Brasil, enfrentou basicamente todas as crises mundiais, a crise da Rússia, a crise do México, né? A crise tequila, depois da quebradeira da Argentina, o próprio problema da macro desvalorização do real. Enfim, nesses 10 anos a LG enfrentou vários cenários adversos, mas nem por isso deixou de investir no Brasil e nem por isso abandonou o país, como outros fizeram. Nesse período, a LG investiu constantemente e nos últimos 3 anos a LG percebeu que estava pronta para atingir um crescimento e atingir uma posição de mercado de destaque. E nesse desafio, nesse momento que eu vim para cá acreditando na possibilidade de fazer um trabalho bastante interessante com resultados sendo atingidos a curto espaço de tempo e temos com sorte conseguido atingi-los.
Eduardo, eu queria que você comentasse a respeito de uma outra ação de vocês. Vocês estão com o primeiro LG Music Festival, que me parece uma premiação bem diferente no mercado brasileiro, porque vocês vão premiar talentos do rock e da música eletrônica. Por que foi feita essa escolha? Quando começaram as apresentações? Quem pôde participar? Eu queria que você comentasse a respeito do festival.
Eu acho que o objetivo das empresas que conseguem se consolidar no Brasil é investir um pouco também em cultura, e isso nós temos feito fortemente nesses últimos 8 meses. Como você disse, com o primeiro LG Music Festival, mas ele não é o único, nós também tivemos um concurso de design para a nossa linha de ar-condicionado, nós estamos investindo fortemente também em Salvador, na recuperação do Forte São Marcelo. Então, eu acredito que as empresas devem investir em cultura, devem, de uma forma muito clara, devem dar para o consumidor algum benefício real. E o primeiro LG Music Festival foi essa ideia, foi de tentar retribuir uma parte bastante significativa dos nossos consumidores, que são jovens, que são adolescentes, que são apaixonados por música, retribuir isso a eles. Então foi criado esse festival, como você disse, é o primeiro no Brasil que tem música eletrônica, por exemplo, isso nunca tinha sido feito antes. No seu primeiro ano já atingiu uma cifra bastante interessante de 1.600 inscrições. E nós temos, então, 3 eliminatórias, uma já foi em São Paulo, no dia 16 de agosto. A segunda, no Rio de Janeiro, foi neste último sábado, um evento no Claro Hall, com cerca de 2 mil pessoas. E a próxima eliminatória será agora no dia 13 de setembro, em Porto Alegre. Após essas 3 eliminatórias, nós teremos a grande final, dia 30 de setembro, aqui em São Paulo, no Credit Car Hall. E os prêmios são muito diferentes, né? Como você mesmo comentou sobre os tipos de música, os prêmios também são diferentes. É muito comum em festival a banda vencedora gravar um CD. E hoje gravar um CD é uma coisa relativamente fácil de ser feito. Então, nossos prêmios são um pouco diferentes. Para o vencedor da categoria pop rock, a banda vai fazer a abertura de um show de pop rock no Brasil, provavelmente no Credit Car Hall, então eles farão a abertura de um show muito grande, enquanto que os vencedores o vencedor da categoria de música eletrônica vai poder passar um período em Londres, estudando, conhecendo Londres, que é o templo, né, que é a capital mundial da música eletrônica, então ele vai poder fazer um estágio durante um período em Londres, se aperfeiçoando, conhecendo novas técnicas, enfim, reinvestindo no seu negócio. Eu acho que isso é um dos nossos diferenciais. E talvez por isso que tenha logo no seu primeiro ano tendo uma receptividade tão positiva por parte dos amantes da música, né?
Eduardo, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que você comentasse quais são os planos, quais são os projetos da LG ainda agora para o segundo semestre, praticamente para o último trimestre de 2006, e quais são os planos para o ano que vem.
Bom, os planos para o ano que vem nós estamos construindo ainda, né? Mas esse final de ano, como você sabe, Débora, o grande momento da nossa indústria é o segundo semestre. Isso varia um pouco num ano de Copa do Mundo, onde você tem uma mudança na sazonalidade no segmento de televisores, mas via de regra o segundo semestre é o nosso grande momento de vendas, o nosso pico da sazonalidade. Então, para o final desse ano, nós estamos agora com uma campanha muito forte no ar, no lançamento do Black Label Series, que é uma linha de produtos premium, uma linha de produtos sofisticados, desejáveis, e os dois primeiros produtos dessa linha são celulares, o Black Safira e o Chocolate. Então nós estamos nesse momento com esta campanha no ar. Como eu te disse há pouco, nós temos um lançamento de um novo modelo de plasma previsto para outubro, onde nós também deveremos ter uma estratégia de comunicação muito forte. E para o final do ano, muita ação voltada para o ponto de vendas, muito trabalho no momento do Natal, que é, sem dúvida nenhuma, o nosso grande momento de vendas.
Bem, o nosso muito obrigada, o Eduardo Tone, diretor de marketing da LG do Brasil. Muito obrigada mesmo, viu,
obrigado,
Eduardo?
Obrigado a você.
Abraço.
Abraço.
Podcast em Brasil apresentou Entrevistas.